USP FM. USP FM 107,9.
Express Cultura.
Boa tarde a todos, meio dia e meia, começando mais um Express Cultura. Isso mesmo, estou de volta aqui depois de uma breve férias. De volta aqui para apresentar o Express Cultura para você. Hoje, dia 11 de setembro. Setembro é um mês super especial, Hugo. Boa tarde.
Né? Boa tarde, Khaled. Tem uma pessoa muito especial que faz aniversário esse mês, né?
Exatamente. O meu aniversário acontece esse mês, então é aquele mês que você tá, né?
É isso aí.
Empolgado,
e
né?
E você já vem empolgado, né? Você tava de férias. Tava
de férias,
como que
né?
Foi?
Voltei descansado.
Eu vi fotos, eu fiquei com uma leve inveja, devo dizer.
Então tive muita sorte ali, peguei dias de sol, porque no começo da viagem peguei uns 3 dias só de chuva, né?
Ah, mas é padrão, né? Não tem como. Quem vai pra praia pega chuva, não tem jeito.
Aí depois abriu o sol e aí ficou tudo bem. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente aqui, bater um papo, o Hugo vai passar as formas de se comunicar com a gente, né?
É isso aí, Khaled. Nosso telefone é o 3315-4660, 3315-4660. O nosso e-mail é expresscultura@usp.br e o nosso Instagram é bem fácil, @expresscultura. Segue a gente lá.
Muito bem, agora é 12:32. Vamos reforçar também que dá para você escutar a Rádio USP ao vivo em radio.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP no seu celular. Aí você pode escutar a Rádio USP onde quer que você esteja. E você pode reescutar o Express Cultura quantas vezes quiser em ribeirão.usp.br. Agora é 12:32. Vamos começar com as dicas culturais? Hugo, nessa segunda-feira, né, conhecido como hoje, tem oficina gratuita sobre produção cultural com Flávio Hassi. O Flávio Hassi, que quem é da cultura conhece ele, né? Ele tá na estrada aí há muitos anos, diretor, produtor, né? Então ele tem muita coisa aí para acrescentar pra gente, né? Pra você que se interessa por produção cultural. O objetivo é abordar, né, dessa oficina, abordar de forma introdutória as funções e tarefas, né, e também as semelhanças e as diferenças de um produtor cultural e de um gestor cultural, trazendo sempre uma visão integrada das questões que envolvem a produção cultural, a elaboração de projetos e o desenvolvimento de estratégias para a gestão de grupos. É muito bom a gente reforçar que essa oficina vem em boa hora, porque saiu semana passada, se não me engano, no dia 6, né, a Lei de Incentivo à Cultura Municipal e também a Lei Paulo Gustavo Estadual. Então, se você trabalha com cultura, essa é a hora de você entender como formular um projeto, né, como você montar um orçamento, um cronograma, como você escrever, né, pegar o seu projeto e adaptar para uma forma escrita que seja boa, né, para o pessoal do edital. Escutar, entender, né? Para você começar, então, conseguir verba para você fazer as suas produções. Então, a oficina tem duração de 3 horas e começa às 7 horas da noite. Teatro Santa Rosa, que fica na Praça Rotary Club 325, na City Ribeirão. Mas aqui, ó, atenção! A classificação indicativa é de 16 anos e as vagas são limitadas. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, corre para se inscrever pelo WhatsApp, essa inscrição, no número 16997410325. Agora é 12:34.
Entrevista.
Pessoal, semana de festa aqui no Express Cultura. Coral da USP de Ribeirão Preto completa 40 anos e faz também um concerto, né, comemorativo esses 40 anos. Aliás, né, 40 anos, né, não é sempre que a gente faz, não é todo dia, então tem que comemorar mesmo. Essa apresentação é amanhã, dia 12 de setembro, né, às 8 horas da noite, Teatro Pedro II. E para contar um pouco mais sobre a história do coral e também sobre essa apresentação super especial, eu recebo agora o maestro Sérgio Alberto de Oliveira. Boa tarde, maestro.
Boa tarde, Calê. Boa tarde, caros ouvintes. Tudo bem?
Maestro, vamos começar com história. Me conta como que surgiu, né, o coral aqui da USP de Ribeirão Preto.
Olha, essa história é muito bacana, né? Principalmente para os estudantes hoje em dia, né? Ele iniciou por uma vontade muito grande, um esforço muito grande, uma luta muito grande dos estudantes aqui. Os centros acadêmicos todos se uniram.
Ah, legal.
Em 83, quer dizer, faz uns dois anos, mais ou menos, 81, 82, eles já trabalhavam e reivindicavam a criação de um coral. Junto à então coordenadoria daqui, né? E também junto ao próprio Coralusp lá em São Paulo, né? Uhum. Então, depois desse muito esforço e tal, aí o coordenador de então, que era o professor Dutra de Oliveira,
sim.
E aí também junto com o diretor artístico do Coralusp São Paulo, que era o Benito Juarez, né? Então, eles envidaram esses esforços, né? E o maestro Benito me convidou para vir para cá para começar um trabalho aqui, né, fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que essa meninada tava, né, queria, né? E aí eu comecei e fiquei, né? Fiquei direto.
E qual que foi o, né, para quem não conhece, o Coral da USP tem diversos braços corais diferentes, né, dentro do Coral da USP de Ribeirão. Qual que foi o primeiro que lançou?
Então, no início nós éramos um grupo, na verdade era o primeiro grupo do interior do Coralusp, né?
Tá.
Então a gente chamava Coralusp Ribeirão.
Era vinculado a São Paulo.
Vinculado a São Paulo, exatamente. Então esse grupo era um grupo só, né? E aí a gente fazia muitas apresentações, fora as nossas apresentações aqui, a gente também fazia as apresentações conjuntas, né, com São Paulo. Eram as apresentações grandes, né? Uhum. Então, Nona Sinfonia de Beethoven, etc. Tal. E aí, só que o esforço era gigante, porque era só eu aqui, era um grupo iniciante, então a gente não tinha a estrutura do Coralusp, né, de São Paulo, então o esforço era muito grande. E depois com a minha contratação, e depois com a minha contratação por aqui, né, pela Prefeitura do Campus, na verdade, a antiga coordenadoria, aí a gente via que não tinha tanto sentido a gente manter esse vínculo, né? Porque era um vínculo, na verdade, mais afetivo, né? Porque eu cantava lá, eu vim de lá, né?
Uhum.
Mas formalmente o vínculo passou a ser no campus da USP, daqui de Ribeirão Preto. Aí, quando a gente se transformou no grupo vinculado à coordenadoria, a gente mudou o nome, passou a chamar Coral da USP Ribeirão Preto e Grupo Via Oral. Então, o Grupo Via Oral, na verdade, era o primeiro aí independente, digamos assim, de São Paulo, né? Depois do Via Oral, isso foi em 85, aí foi incorporado em 89 o Madrigal Revives. Essa história é muito bacana, porque o Madrigal Revives já era um grupo existente desde 1970.
Ah, não sabia disso, não.
Exatamente. Ele foi criado junto do Movimento Coral Vila Lobos, tá? Um movimento ligado ao estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo, né? Mas era um grupo independente, né?
Uhum.
E aí eu fui chamado, em 88, fui chamado para reger o coral, né? Mas aí a gente via que era difícil essa manutenção de forma independente, né? Aí, pegando aquele modelo que é do Coralusp, que são vários grupos, né? Então, a gente, conjuntamente, a gente decidiu incorporar o Madrigal Revives ao Coral da USP. Então, o Coral da USP, a partir de 89, tinham dois grupos, o Via Oral e o Madrigal Revives, que, na verdade, eram dois grupos completamente opostos em termos estéticos, né? Completamente opostos. E aí foram sendo criados outros, né? Também foi incorporado também o Bossa Nossa, e depois foi criado o Grupo Laudo, enfim. Aí a gente teve vários grupos que se iniciaram, depois saíram, ou morreram, enfim, né? Mas a gente coordenava também o Coral da USP de Pirassununga e o Coral da USP de São Carlos. Então, quase virou um coro regional da USP, né? Foi bastante grande, assim. E até hoje é bastante grande toda essa estrutura, né?
Essas iniciativas em São Carlos e Piracicaba não existem mais.
Pirassununga, né?
Pirassununga.
Pirassununga não. Em São Carlos também ele parou, depois ele terminou depois de um tempo, né? Porque ele estava vinculado aos bolsistas, que era da antiga SECAI, né? Alguma coisa assim. Da COSEAS, né? Desculpa, COSEAS. Era da COSEAS.
Sim.
E aí, quando terminaram essas bolsas, aí a gente não pôde dar continuidade a isso. Mas, por força do destino, né? Em 2015, me chamaram para ver se eu iniciava um trabalho novamente na USP de São Carlos, através do ICMC. Mas aí, mesmo eles, nem sabiam dessa atividade que a gente já teve antes, né? E a gente iniciou outro trabalho em 2015, junto ao ICMC, que é da Computação e da Matemática, né? Uhum. E desde então é um outro grupo pertencente também a Instituto do Coral da USP Ribeirão.
A ICMC é bem ativo, né? Hoje em dia, quais são os grupos pertencentes ao Coral da USP? Você falou que, né, muitos... É. Saíram, muitos, né, seguiram de forma independente.
Isso. Bom, hoje em dia nós temos três grupos fixos aqui em Ribeirão Preto, que é o Madrigal Revives, o grupo feminino Zenit, né? Eu vou falar da ordem de existência, né? E depois, por último, em 2018, que a gente criou o coro universitário, que era exatamente para suprir essa necessidade de atividades para os estudantes, né? Porque os estudantes são incorporados nos outros grupos, mas como todos os grupos são abertos, então a comunidade externa acaba encampando esses grupos, né? E não havia um particularmente para os estudantes. Então a gente criou esse e a gente mantém ele voltado para os estudantes, que é o coro universitário. Esses são os três grupos fixos daqui de Ribeirão Preto. E aí eu chamo de outros projetos, né? Que é exatamente esse da USP de São Carlos. O que começou antes até, né? Perdi a ordem cronológica. Foi em 2008 que a gente começou com um projeto no bairro Ribeirão Verde. É um projeto social e ele foi alocado na escola Satya Sai, né? Que é uma escola ligada à educação e valores humanos. E como sou ligado a esse trabalho com a educação e valores humanos, a gente acabou alocando esse trabalho lá nessa escola, e isso está desde 2008, né? Então, que abarca também um trabalho com os professores de lá, né? E acabou ampliando. O que antes era um coral, né? Era só o coral, agora ele entra no currículo da escola, né? Desde o primeiro ano, então, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, até o quinto ano, e a pré-escola também. Então, a gente compõe lá 7 anos de trabalho anualmente, né? Então todas essas crianças fazem esse trabalho coral. E uma novidade, o mais novo grupo, né? O mais novo trabalho, que também tem uma questão social envolvida, é o Coral Afro, né? Que agora está ligado também ao Coral da USP de São Carlos, que começou no ano passado. A gente começou esse trabalho para realizar uma atividade no Dia da Consciência Negra, né, em novembro de 2022, mas ele continua. A gente começou em julho esse trabalho, fizemos esse trabalho em novembro, mas a gente continuou, a gente deu continuidade. Então já estamos com um ano e pouquinho nesse trabalho do Coral Afro. Então eu posso dizer que são três grupos fixos aqui, mais o outro, mais os três projetos externos, que é o Coral da USP São Carlos, o Coral Afro e o Coral Infantil, o Satya Sai.
O Coral Afro As músicas, né, as canções, enfim, que vocês escolhem, são voltadas de cantores, compositores negros?
Então, essa foi ótima pergunta isso, Caleb, porque é assim, a gente, todo o trabalho que eu inicio, eu sempre vou, que a gente fala, perscrutando, né? Então vamos vendo o que é do grupo, qual é a tendência do grupo, o que as pessoas gostam de cantar, o que tem mais relevância, né? Então, lá foi feito da mesma forma. A gente se voltou para um trabalho para esse Dia da Consciência Negra, mas depois, revendo quais eram qual era a maior necessidade em termos culturais mesmo e de pesquisa, a gente está chegando a um consenso. A gente tem outras músicas ligadas à música popular, né? Stevie Wonder, né? Isn't She Lovely, legal, né? Música linda e tal. Mas para essa apresentação, por exemplo, a gente escolheu apenas a temática preta do universo da música africana mesmo, né? Então temos até a música originalmente religiosa africana, que vem do Congo, enfim, dos outros países da África, e todas, e uma delas só é cantada em português, né? Kangoma me chamou, mas que é também, ela foi retirada do tempo da libertação dos escravos aqui no Brasil, né? Então, é um trabalho bastante difícil, é um trabalho que envolve muito, a gente precisa de muito cuidado. Ele está, inclusive, agora ligado à comissão da inclusão e pertencimento do próprio ICMC, né? Então, aí é um braço, digamos assim, da pró-reitoria, né, atual de... daqui a gente chama CIP, né, Comissão de Inclusão e Pertencimento.
Ah lá, vamos escutar um pouquinho.
Essa aí mesmo.
Exemplos de música que podem estar, né?
Essa mesma, Kangoma. Já acabou. Tava dormindo, Kangoma me chamou. Tava dormindo, Kangoma me chamou. Disse levanta, povo, cativeiro já acabou.
É isso aí, maestro. Aqui, isso, aqui a gente tem o gatilho mais rápido aqui da USP. O Fontana aqui rapidinho selecionou a música para a gente escutar um pouquinho, né, desse exemplo. Ô, maestro, a gente estava falando dos projetos, tanto os projetos fixos quanto os projetos fora, né? Eu queria voltar um pouquinho para os projetos sociais, porque eu acho muito interessante, muito importante. Que a cultura esteja na formação, né? A arte esteja na formação dos jovens, né? Acho que quanto mais cedo, melhor. Eu tive a gratidão, não sei como falar, de ter uma formação musical desde cedo, assim. Eu sei o quanto isso, né, muda, né, para a formação de uma criança. Mas eu queria escutar de você qual que é a importância que você acha dessa, né, da criança ter o contato com o canto, né, desde pequeno.
Nossa, é fantástico isso também, porque eu acabei de gravar uma entrevista também falando para uma turma da área da psicologia, isso, né? Então, eu acredito, assim, de extrema importância uma atividade como essa. Por quê? Porque essas crianças, elas, eu trabalho todas as áreas da música, né? Então, assim, não é só a popular, não é só a clássica, né? Eu abarco várias coisas, rap inclusive, né?
Oh, que legal.
E sim, é extrema importância a gente estar dentro e conhecer esse universo com profundidade, né? Senão a gente acaba ficando falando, criticando de forma muitas vezes errada, mesmo,
rasa, né?
Rasa, sem conhecimento, né? Então eu vou muito atrás. Essas crianças da Satya Sai me ensinaram uma das músicas, que é Dias de Luta, Dias de Glória, eu não conhecia, e eles foram fantásticos. Aquilo é uma música que eu adoro, e as crianças adoram cantar isso, é quase que o hino delas, né? E por outro lado, eu tento apresentar diversas realidades musicais para essas crianças. Então a gente canta Handel cantando em latim, a gente canta a Vila Lobos com texto de Ferreira Goulart, que é um poeta extremamente libertador, né? Então, quando ele fala que o trem corre pela serra, corre pela terra, corre pelo mar, e ele voa no ar, né? Quer dizer, as crianças criam imagens lindíssimas com isso, né? Então elas cantam já cantaram em japonês, canto agora, a gente vai cantar uma espanhol, né, uma canção argentina. Então elas, ao mesmo tempo que elas adquirem muito rapidamente, porque elas aprendem muito rápido, elas aprendem essas músicas de forma muito rápida e muito conscientes do que elas estão fazendo, e ao mesmo tempo elas se apresentam em lugares onde elas nunca teriam possibilidade de apresentar de outra forma, né? Uhum. Nunca não, né? Mas é muito difícil, né? Então elas se apresentam em igrejas grandes, já se apresentaram com orquestra, já se apresentaram já no Pedro II, se apresentam em várias escolas, né? Vários lugares, assim. Então, isso muda a perspectiva da criança, né? Ela canta, ontem mesmo a gente fez um ensaio geral aqui dentro da universidade. Elas conhecem o espaço da universidade, elas conhecem os espaços onde esse público vai estar. Quer dizer, elas cantando agora no Pedro II, elas vão ter noção do que é você estar lá dentro, a riqueza que é esse teatro, né? elas conhecem, vão conhecer a história, os pais vão conhecer a história desse teatro. Então, isso muda a perspectiva da criança. Ela sai daquele mundo que ela está, achando que é muito uma música da mídia, né? Como você disse, rasa, né? A mídia faz coisas fantásticas, obviamente, né? Mas muitas coisas são rasas. Então, você fica somente num repertório, num tipo de coisa, e você não amplia o teu mundo, o teu universo. E isso cria nelas uma segurança, né? Então, um amor próprio muito grande, né? E que elas, e cantando em coral, elas têm uma disciplina, precisam criar uma disciplina, precisam criar uma organização, saber que precisam ficar em silêncio, saber que precisam entrar nessa hora. Então, o processo de concentração e de assimilação desse mundo cultural, desse universo cultural, é fantástico para elas, né? Elas têm um crescimento muito grande. Isso é de extrema importância para essas crianças.
Pessoal, para quem sintonizou agora, Express Cultura, eu estou conversando com o maestro Sérgio Alberto de Oliveira para a gente falar dos 40 anos do Coral da USP aqui de Ribeirão Preto. E vamos falar de festa, maestro. Conta um pouquinho dessa apresentação de amanhã, como que vai ser.
Olha, então, essa apresentação, aí eu fiz questão de levar todos esses grupos, né? Obviamente. Então, a gente vai estar, até o programa a gente tem... os grupos, cada grupo vai apresentar de 3 a 5 músicas, né? Por volta de 15 minutos cada grupo, não pode ser mais do que isso também. Mas também é aquela coisa que eu sempre falo, né? Se a gente dá recado em 5 minutos, em 10 minutos, a gente não vai precisar dar o recado em 30 minutos, não precisa de 30 minutos. Mas, então, a gente tem um repertório super amplo. Então, coro universitário, por exemplo, vai apresentar o Rap do Silva, vai apresentar a Anunciação, o coral afro, essa música, Kangoma, depois mais Unisauri, que é um tradicional da etnia Keto, que é um louvor à grandiosidade de Deus, né? Então, uma música voltada para Deus lá da África, né? Aí, emenda com Madrigal Revives, né? Que tem todo um conceito da música tradicional para coro, né? Na música europeia, né? A gente está cantando, então, Lacrimosa de Mozart, a gente está cantando Dvorak, a gente está cantando outro Negro Spiritual. E também a gente vai cantar Romaria, num arranjo lindíssimo, né? Muito diferente, assim. O grupo Zenit, que é o grupo feminino, a gente está levando até a reza que a Maria Rita, que a Maria Rita canta, né? Beatles, Here Comes the Sun. Gonzaguinha, Começaria Tudo Outra Vez. A USP de São Carlos está levando Lion Sleeps Tonight, né? A música do Rei Leão, né? Viva La Vida, então Coldplay tá junto também, mais Beatles, Help, Coro Infantil Trenzinho do Caipira, uma música de Mozart que é um texto falando do fantasma, é super gracinha, né? Enfim, e depois a gente vai fazer uma homenagem também para os antigos coralistas, né? Então, que a gente vai cantar a primeira música que o coral cantou, que foi Berimbau, Berimbau do Baden-Powell, né? E Vinícius Moraes, isso. Então, essa música foi a primeira que a gente fez com o coral daqui e a gente está cantando ela novamente, né? E ao final disso tudo a gente vai apresentar uma música onde todos cantam, todos os grupos estão cantando, né? Não vou dizer agora, mas é surpresa.
Legal. E é legal de ir na apresentação para conhecer essa diversidade, né, de cada um dos grupos, como que eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma visão do que é um coral muito limitada, né? Então, conhecer essa diversidade que pode se formar um coral. Temos uma má notícia, né, maestro? Uma boa e uma má, né? Porque é bom, né? Casa cheia, os ingressos estão esgotados. Então, você que garantiu, vai ter um ótimo show. Você que ficou sabendo agora. Às vezes, você indo ali na porta, alguém não pode ir. Enfim, você acaba conseguindo um ingresso ali. Então, corre ali na portaria do Pedro II, chega um pouquinho mais cedo, às vezes tem um pessoal ali, às vezes você consegue esse ingresso para você curtir, então, essa apresentação de comemoração aos 40 anos do Coral da USP de Ribeirão Preto, que é um presente, né, que a USP de Ribeirão ganhou, né, através dessa manifestação dos próprios alunos, né, como o maestro falou. E, maestro, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Express Cultura. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho aqui dentro da USP. E aí eu deixo o microfone para você fazer um convite, então, para o pessoal comparecer nessa apresentação e também para conhecer os corais aqui, né, do Coral da USP.
Isso, muito obrigado, Caleb. Olha, a gente, eu que agradeço toda sempre a oportunidade de poder estar aqui, falar com vocês e falar com o público. Sobre essa apresentação, vale a pena mesmo que não tenha ingresso, né? Foi a minha sugestão que eu dou, e muitas vezes eu fiz
funciona,
isso também.
Funciona.
Eu quero, funciona, né? Eu vou lá, eu quero assistir tal apresentação, e eu vou lá na porta e fico esperando lá, faz uma filinha, mas, né, quase sempre a gente consegue entrar, né? Então é isso que essa é a minha recomendação, né? Mas tentar não perder mesmo, porque a ideia de que o coral, a gente sempre pensa em coral de Natal, né? Coral natalino, né? E a ideia não é essa, né? a gente faz música coral o ano inteiro e um repertório imenso, né? Então as realidades corais são muito diferentes, e para essa apresentação é importante dizer que a gente está contando com o apoio da Fundação Pedro II, da Prefeitura Municipal, da Secretaria da Cultura. A gente conta com apoio também, patrocínios. A gente pode falar,
claro,
a gente conta com o apoio da Alma Júlia dos supermercados, né, que a gente fez também lá um happening, né, nós fizemos um flash mob, né, que foi muito interessante, assim, né, e também a gente conta com o marketing da Chiclete, né. Fora isso, todo o apoio que a própria universidade dá sempre para a gente, né? Pró-reitoria de Cultura, pró-reitoria de Graduação, né? A Prefeitura do Campus. Então, temos vários projetos, e isso é importante dizer também, que a Pró-reitoria de Graduação, ela fornece várias bolsas, né? Nós temos agora para esse ano 2023 e 24, né? Nós estamos com 4 projetos, no total com 11 bolsistas entre Ribeirão Preto e São Carlos, né? Então, na verdade é um universo muito grande que abarca toda a questão de ensino, a questão de extensão, a questão de extensão à comunidade, a questão social, né? É um universo mesmo, né? É muito bom vocês conhecerem isso, e convido todos a comparecerem. Isso não é, se não for possível lá nessa apresentação, nas outras apresentações, né? Nós temos nosso Instagram, Coral da USP. Legal. Ribeirão Preto, sigam-nos, e Coral da USP São Carlos também, sigam-nos, e lá a gente passa sempre todas as informações, ensaios, horários de ensaio. Vocês podem entrar em contato com a gente por esses meios, né?
Maestro, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. A gente vai finalizar o Express Cultura. O maestro falou do Baden Powell. A gente vai trazer, né, o maravilhoso Emílio Santiago interpretando o Canto de Ossanha do Baden. Amanhã a gente volta com mais Express Cultura. Tchau, tchau.
O homem que diz tudo não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cá no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. 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 Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ler uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Express Cultura.